Atenção, emissoras. Em 5 segundos, canal aberto. Formação de rede nacional. Começou. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Horário de Brasília, 6h40, no ar, no Mundo da Bola.
Me amarro nesse timão, joga com coração. E veste a camisa legal, pra pôr forte sua norte, liga, temos o som mais forte do esporte.
Os trabalhos técnicos do Roberto Barrucho e a produção do Luiz Ferreira e do Wagner Gomes. A gente começa falando sobre Fluminense. Daqui a pouco a bola rola, Maracanã, às 7 para Fluminense e Argentino Júnior, Taça Libertadores da América. No jogo de ida, 1-1 lá na Argentina, qualquer empate leva para os pênaltis. O Fluminense precisa da vitória para se classificar. Evidente, se o Argentino Júnior vencer, está na próxima fase da Libertadores da América. O zagueiro Nino foi um dos jogadores que não estiveram em campo na vitória sobre o Palmeiras por 2-1. Ele está confirmado no jogo de daqui a pouco e fala sobre a importância da partida para a sequência da temporada.
Sem dúvida, um jogo extremamente importante para a gente, o mais importante do ano. A gente sabe de quanto essa competição é esperada pela torcida, pelo clube em geral. E a gente está muito feliz de contar com a nossa torcida nessa decisão. A gente sabe que vai ser um jogo muito difícil, mas a gente tem certeza que com o apoio deles nós vamos conseguir um bom resultado e passar de fase na Libertadores.
O time está confirmado pelo Fernando Diniz, o Fluminense com Fábio no gol, Samuel Xavier, o capitão é o Nino, Felipe Melo e na esquerda o Diogo Barbosa. Meio campo tem André, Lima, Paulo Henrique Ganso e John Arias e na frente o Keno jogando ao lado do Germancano, lembrando que o Marcelo está suspenso. O argentino Júnior também confirmado, Lancilota no gol, Manizale, Di César e Vidalba e Montiel, Redondo, Rodrigues, Cabreira e Moiano, Gonçalves, Metilli e Gondou. Esse é o time do Gabriel Milito, que foi jogador de futebol, tinha inclusive um irmão gêmeo também, o Diego Milito. Ô Valdir Luiz, expectativa para o jogo, Fluminense passa, Valdir, boa noite.
Boa noite, um abraço, André Marques, para quem nos acompanha no Mundo da Bola. Olha, tem tudo para passar, André, porque joga em casa, vai com o time, basicamente o time que vem jogando, à exceção do Marcelo, que está punido, entra o Diogo Barbosa, que é um excelente lateral esquerdo, na minha opinião. Então o Fluminense vai completo, se jogar com tranquilidade, porque o empate não é bom também para o Argentino Júnior, que vai para os pênaltis. Eu acho que o Fluminense passa, a torcida vai lotar
mais Maracanã, 60 mil expectativa.
Mais de 60 mil, mas olha, toda euforia acaba em...
Rapaz, hoje eu moro em Copacabana, né? O pessoal aqui não sabe, tô dizendo, moro em Copacabana aqui no Rio de Janeiro, e tinha muito argentino na orla, e teve briga, teve confusão com a torcida do Fluminense, lincharam um rapaz, tomaram a camisa dele, camisa do Argentino Júnior. Então assim, clima tá tenso pro jogo no Maracanã.
Olha, toda euforia leva a debilidade, a gente é aquele filósofo, hein? Mas tem que tomar cuidado, é um time experiente, um time que tem bons jogadores, pode complicar. Fluminense é favorito, mas tem que provar na prática. E com relação a esse assunto, imaginemos que o Fluminense passe de fase e vá enfrentar um time argentino. Um por cada de um ou dois bobalhões, o Fluminense vai sofrer represália lá.
É, porque...
futebol não é isso,
é,
rapaz.
Verdade, porque na teoria... na próxima fase, se passar, pega o Flamengo ou o Olímpia. Mas depois pode ser o River.
Pode pegar o River, quer dizer. Então, esse tipo de coisa não comporta mais na vida, ô André. O cara tem direito de torcer para quem ele quiser, botar a camisa do clube que ele quiser. Pô, eu acho uma atitude, repudio totalmente essa atitude.
Eu também. Bom, vamos ver o que acontece, Fluminense e Argentino Júnior. E uma curiosidade aqui, ontem eu estava voltando aqui da Rádio Nacional indo para casa, aí eu peguei um Uber para ir para casa, um carro de aplicativo. O cara era igual o Germancano. Igual o Germancano.
Sósia?
O nome era Andrés. Eu cheguei no carro, achei que era pegadinha. Eu falei assim, não é possível. É o Germancano? Ele falou, todo mundo diz que eu sou o Germancano. Era equatoriano ele, mas já falava um português mais arrastado.
Se fosse, você ia perguntar.
Quase que eu tirei uma foto pra provar que eu andei de carro com o Cano.
Por que que você, se ele fosse o Germancano, você ia perguntar por que que você foi pro Fluminense, meu
pois
garoto?
Pois é. Boa sorte pro Fluminense aí do Germancano daqui a pouco. E o Flamengo tá pensando também em Libertadores. Quinta-feira joga com o Olímpia. Todos os ingressos vendidos para o Defensores del Chaco. Tenho acompanhado nas redes sociais os sites de notícias do Olímpia, através do Instagram, das próprias páginas. E o clima é de uma rivalidade muito grande com o Flamengo. Eles acham que vão tirar o Flamengo, hein, o Rodrigo Ricardo? Boa noite.
Boa noite, André. Boa noite, Valdir Luiz. Boa noite a todos os nossos queridos ouvintes da Rádio Nacional. O Flamengo vai enfrentar uma pedreira, um clima hostil, lá em Assunção, no estádio Defensores del Chaco, na próxima quinta-feira, às 21h. O Flamengo ainda está no Rio, treinou hoje, né? Hoje pela manhã, teve inclusive a estreia do novo preparador físico. Lembrar que o anterior, que era do grupo do Sampaoli, foi demitido depois daquela confusão com o Pedro.
O Brigão.
Chegou aí o uruguaio Nicolás Maidana, que chegou também, o pessoal não gostou não, que ele chegou já querendo mostrar serviço, botou a turma para correr, teriam feito exercícios físicos intensos demais. O Flamengo ainda treina amanhã de manhã, ainda no Rio de Janeiro, e depois viaja para o Paraguai para ter esse difícil duelo aí contra o Olímpia, que é um time com muita tradição na Libertadores, um time de muita torcida também. Enfim, o Flamengo só venceu de 1-0 no primeiro jogo no Maracanã, tem a vantagem do empate, mas é uma vantagem pequena. Em caso de vitória do Olímpia, diferença de um gol, essa vaga vai ser decidida nos pênaltis. E para piorar, né, depois dessa confusão do Pedro, teve a derrota por 3-0 para o Cuiabá e no último final de semana. A coisa não está boa. Tem gente, inclusive, apostando que caso o Sampaoli sofra uma eliminação precoce agora nessas oitavas de final da Libertadores, possa cair, enfim, porque o clima tá azedo da comissão técnica com os jogadores depois dessa confusão com o Pedro. E aí, São Paulo, como é que estão as coisas?
Se não conseguirmos atingir esse objetivo, com certeza é uma frustração, mas é uma possibilidade. Temos que agir rapidamente para fazer o time encontrar o jogo que todos nós nos lembramos. Sabemos que o jogo no Paraguai vai ser muito difícil. O Olímpia é muito competitivo lá. Temos que ter um nível de conexão muito alto para passar de fase. E aqui no Flamengo, a realidade é que precisamos vencer tudo que nós vamos jogar. Vamos fazer de tudo para que isso aconteça e para que a gente possa seguir esse caminho.
Podemos para que isso suceda, então vamos seguir esse caminho.
É um caminho difícil para o Flamengo. Flamengo, pelo nível de investimento, pela tradição e principalmente nesses últimos anos, toda competição que entra, a cobrança é grande para chegar à final, conquistar o título. No Brasileirão as coisas estão muito longe, porque o Botafogo se distanciou. Na Libertadores é sempre uma obsessão. O Flamengo tem essa vontade de internacionalizar cada vez mais a marca do Flamengo, começando principalmente pela América do Sul. Então não vai ser só uma frustração não, hein? Vai ser uma hecatombe, uma eliminação do Flamengo tão precoce, André.
O Valdir, o Flamengo é favorito por todo investimento que faz, mas Libertadores da América, Defensores del Chaco, Olímpia, que é tricampeão da competição, também tem seu peso na história do campeonato.
Claro, o Flamengo venceu por 1-0. Eu só vejo um lado bom a favor do Flamengo, que o Olímpia vai jogar. E aí, jogando, pode dar espaço pro Flamengo. Mas concordo com tudo que você falou. Jogando em casa, com o apoio da torcida, o Defensor del Chaco, já fiz jogo lá, a torcida fica em cima e vai ser uma pressão imensa para cima do Flamengo. Olha, tirar o Sampaoli agora, desculpa aí o que eu vou falar, diretor do Flamengo, mas é uma burrice. Porque quarta-feira o Flamengo decide sua situação na Copa do Brasil. Quer dizer, ele vai decidir a vaga na Copa do Brasil na quarta-feira. Então você tira o cara.
Agora, na verdade, é uma vaga que está encaminhada já.
Encaminhada, né? Muito bem encaminhada com dois jogos. Então você perde a Libertadores. Se ele perder no final de semana para o São Paulo, foi eliminado da Copa do Brasil e foi eliminado da Libertadores, aí tem que dar um pé no traseiro dele e mandar ele embora para
o Buenos Aires. Pô. Também depende, entendeu? De como perde, né? De como vem perde, essa derrota.
Mas eu acho muito, sabe? E o Flamengo não se emenda, né? Tem tanto preparador físico no Brasil, foi buscar o uruguaio E o cara já chegou aí.
Do Sampaoli, né?
É, o Sampaoli continua mandando, né? Quer dizer, o Sampaoli continua mandando. Um dá soco no jogador e vem o outro também, que já vai botar uma carga pesada em cima do jogador. E olha, o Flamengo tá num caminho, amigo, que se não ganhar uma das duas Copas, a coisa vai complicar lá. E é ano de eleição, hein?
Pois é, e é isso que eu ia te perguntar, Valdir. Não tá na hora do Flamengo fazer, de fato, uma reformulação? A qualidade a gente sabe que tem, mas os jogadores não estão saturados, de repente? Anos e anos, desde 2019, praticamente os mesmos jogadores. A gente vai, ano que vem, para 2024. Os caras já ganharam tudo. Será que ainda tem esse ânimo para ganhar?
Já tá na hora de começar a vender, né? O Pedro vai ser o primeiro a cantar para subir.
O Pedro vai querer ir embora.
Vai ser o primeiro a ir embora. E outros também virão, porque, segundo eu soube, uma pessoa do Flamengo encontrou comigo, um dia me contou, que a ideia, quando trouxe o Vitor Pereira, era para dar uma repaginada no elenco. Só que ele foi muito mal nos resultados no dia a dia.
Dependeram do elenco.
É, aí ele se deu mal. Mas o Flamengo, com certeza, Davi Luiz, Felipe Luiz, Everton Ribeiro, esses caras já estão na hora de... É até monótono, André, os caras ganham tudo desde 2019.
É isso, é exatamente isso. Bom, 6h51 no horário de Brasília, tá na hora do...
Momento Estádio.
Wagner Gomes.
O Campeonato Brasileiro de Atletismo Sub-18 começa dia 11 e termina no dia 13, na cidade de Aracaju. As provas começam na sexta-feira às 8 horas. Os interessados podem assistir através da TV Atletismo Brasil. Serão 643 atletas de 134 clubes e associações de 22 estados e do Distrito Federal. Pelo Campeonato Mundial de Vôlei Feminino Sub-19, a seleção brasileira venceu a Argentina, interrompendo uma sequência ruim. Havia perdido para Bulgária e Itália na primeira fase. O placar nos dois jogos foram de 3 a 1. Com a vitória contra a Argentina, o Brasil já está entre as 8 melhores do mundo. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Wagner Gomes.
De volta ao WTA 1000 do Canadá, a brasileira Bia Haddad Maia estreou com vitória em Montreal. A número 1 do Brasil e 12ª do mundo marcou as parciais de 6-4 e 6-2 contra a polonesa Madalena Fretz, número 79 do ranking, em que entrou na chave como lucky loser, após a desistência da espanhola Paula Badosa. Bia enfrenta na segunda rodada a canadense Leila Fernandes, ex-top 20 e atual 81 do ranking. Boa sorte para Bia Haddad Maia, nossa grande tenista. E um dos grandes destaques do Botafogo na temporada, o goleiro Lucas Perry pode sair do clube no final do ano. O arqueiro alvinegro vem recebendo sondagens de fora do país, já chegaram inclusive Internacional, Fiorentina, Galatasaray, todas em torno aí de 8 milhões de euros, mais de 43 milhões de reais. No entanto, a tendência é que o PR vá para o Lyon, que é do John Textor também, né, no final da temporada. Já rolou isso ali com o Jefinho, né, Valdir? E aí, se for pro Lyon, acho que o torcedor do Botafogo vai ficar na bronca. Agora, o valor vai ter que ser maior do que 8 milhões de euros aí nos cofres do clube.
Quando o Botafogo criou a SAF, o Vasco também vai passar por isso, o Cruzeiro, você sabe que o empresário, ele vive de negociar jogadores, é a função dele, cara. O Botafogo, sendo campeão, ele pode negociar todo mundo.
Mas se ele mandar pro Lyon, ele tá trocando dinheiro, né?
Não, o Botafogo já tá, inclusive, trazendo um goleiro aí, não deu pra trazer agora no meio do ano, mas vai trazer no final do ano, que é do Internacional de Milão, Gabriel Brazão.
Gabriel Brazão, foi da seleção de base.
Então, o Botafogo tá trazendo esse goleiro, ainda tem um Gatito, tem um menino que veio do Flamengo, que o Flamengo bobeou e o Botafogo pegou, chamado João Fernando, que é muito bom também. Então o Botafogo tá se preparando. Eu acredito piamente, quando acabar o Campeonato Brasileiro, o torcedor do Botafogo tem que se conformar. Em 95 foi uma debandada. Se o Botafogo for campeão, dificilmente esses dois jogadores continuam. Lucas Perry e Adrielson.
Mas aí o Botafogo vai ter dinheiro para reposição.
Outro time, é claro.
Vai se reforçar a altura para Libertadores, com certeza.
Se você analisar o Palmeiras de 93, foi um. De 94 foi outro.
De 94 foi... é maravilhoso.
Você vai se reforçar.
O melhor foi o de 96, que o time de mais de 100 gols no Campeonato Paulista.
Aquele time é muito bom.
Djalminha, Luizão,
Rivaldo. Era muito
espetacular.
Bom. Muito bom.
Bom, mas vamos ouvir o Bruno Lage, técnico do Botafogo, sobre o Lucas Perry.
O Lucas tem sido, não só hoje, um jogador muito, muito importante na equipa. Eu não posso... Eu gostava até... Porque é giro e é engraçado. Quer o Tiquinho, quer o Lucas, têm cânticos com as neiras que relevam a importância deles, né? Não posso estar a cantar a música do Lucas se não ainda levei um cartão amarelo ou um cartão vermelho. Mas o que é que a música diz? É o melhor goleiro do Brasil. Os grandes guarda-redes são esses. É no momento em que não estão centrais, não estão atrás, não estão médios a cobrir remates de longa distância, eles estão lá para defender.
E o Vasco enviou uma solicitação ao consórcio que administra o Maracanã, formado por Flamengo e Fluminense, para jogar contra o Atlético Mineiro no estádio, no dia 20 de agosto, pela 20ª rodada do Brasileirão. O Vasco confia que vai conseguir jogar no Maracanã sem problemas, uma vez que não tem nenhum jogo previsto para o Flamengo ou para o Fluminense nesse dia. Caso consiga autorização, o Vasco poderá jogar com a presença da torcida, pois o clube já cumpriu a punição do STJD de 4 jogos com portões fechados. Em São Januário, o clube segue privado de ter torcedores, porque a interdição é uma medida da justiça comum e ainda depende de julgamento. Ô Valdir, tá na hora de parar com essa história. O Vasco cumpriu a punição. São Januário é um estádio melhor do que muitos que tem por aí que estão abertos. E assim, se o Vasco não puder jogar no Maracanã, se o consórcio não liberar, porque eu acho até que não vai acontecer, mesmo que o consórcio não queira, o Vasco vai lá na justiça e consegue jogar, São Januário tá fechado. Se não liberar Maracanã e não liberar São Januário, querem que o Vasco jogue aonde?
O Botafogo não joga nesse dia, pode acertar com o Botafogo jogar no Nilton Santos. Tem um belo gramado. O gramado do Maracanã é muito pior do que São Januário, hein? Tem esse detalhe.
O gramado de São Januário tá bom.
É melhor do que o do Maracanã, mas tem um lado financeiro, né? Tem o lado financeiro, que o Maracanã, assim, a rentabilidade é maior.
O torcedor do Vasco agora está com esperança depois dessa vitória, mas tem um jogo com o Bragantino no meio, fora de casa. Então, se o Vasco for bem nesse jogo, é 70 mil no Maracanã.
Domingo tá liberado, porque o Fluminense joga sábado com o América Mineiro. Sim. E o Flamengo joga domingo em Curitiba, então tá liberado.
Não tem
domingo,
erro.
Dia 20.
Não tem erro.
Não tem erro, então só se for picuinha.
E aí a justiça vai lá e resolve e coloca o Vasco para jogar no estádio, que é de todos, é um bem público, é sempre bom lembrar. E o destaque da Nacional hoje é a Copa Sul-Americana. O Corinthians enfrenta o News Old Boys no estádio Marcelo Bielsa, em Rosário, de olho nas quartas de final. Na ida, o Timão venceu por 2-1 de virada e só precisa de um empate. No entanto, o atacante Wesley afirma que a equipe vai buscar a vitória.
Cara, é um jogo. Sabemos que vai ser um jogo muito importante. É um jogo de eliminatória. Acho que a gente vem trabalhando bastante para conseguir sair bem no jogo, conseguimos fazer um bom resultado dentro de casa. E agora aí pro jogo, acho que a gente vai numa proposta de ir para cima e conseguir ganhar. A gente não quer um empate, a gente quer sim a vitória e a classificação, que é isso que mais importa.
Tá aí, portanto, o Wesley. Valdir, o Corinthians está em 3 frentes, né? No brasileiro é lutando na parte baixa da tabela para subir, né? Para não ficar brigando contra o rebaixamento. Na Copa do Brasil venceu a semifinal, primeiro jogo, mas tem um jogo dificílimo no Morumbi na próxima semana. E na Sul-Americana venceu o primeiro jogo e hoje joga pelo empate. Você acha que o Corinthians do Lucha tem que apostar na Sula?
Olha, ele, na minha opinião, apostaria mais na Copa do Brasil, que eu vejo mais possibilidade ele estar a 90 minutos e chegar de novo a uma final. Mas a Sul-Americana também não pode descartar. O que me chama a atenção é que o Corinthians é um time muito novo, né? O Vanderlei deu uma mexida, colocou o Gabriel Moscardo, Wesley, uma série
tem
de meninos.
Juan também.
Felipe, Juan Oliveira, uma série de jogadores que não vinham jogando. E o Vanderlei é especialista nisso, coisa que o São Paulo não faz. No Palmeiras revelou Danilo, Patrick de Paula, Gabriel Menino, Wesley. Então, eu acho...
Tem Maicon também, tem Renato Augusto.
É um time experiente.
O Alberto é muito jovem, mas tem uma certa rodagem, né?
Mas o problema é que você perde um jogador que vinha fazendo a diferença, né?
Ah, sim, o Roger Guedes.
Que é o Roger Guedes. Então o Vanderlei tem que arrumar os... Tem o Rojas. O Vanderlei tem que arrumar um esquema que a bola chegue no Yuri Alberto. Dá uma congestionada no meio campo e a bola chega no Yuri Alberto pra tentar ganhar o jogo. É um jogo difícil, mas acredito que o Corinthians possa passar de fase.
Então, tu aposta no Corinthians, então?
Aposto no Corinthians.
Perfeito. Vai comentar o jogo, né, Valdir?
Estarei ao lado do André Luiz Mendes, do Bruno Mendes, a partir de 9h15, Corinthians e New Old Boys.
Fechado. Então, News Old Boys e Corinthians, 9h15 da noite, aqui na Rádio Nacional. André Luiz Mendes, o locutor de todas as ondas, dará o recado. Valdir, um abraço. Até a próxima, hein, Valdir?
Grande abraço, André. Tudo de bom pra você.
Valeu,
uma boa noite.
Ricardo. Até a próxima. Um abraço pra você, Luiz Ferreira, na produção. Fechando no Mundo da Bola. Amanhã tem mais. Sempre 6h40 da noite. Um abraço, gente. André Marques. Tchau.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.